Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Uau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Se Não Me Falha a Memória, número 12. Aqui comigo, Olavo Oliveira e Alfredo Prada Jorge, eu tenho a ilustre presença dos nossos âncoras.
Âncoras, é muito bom.
Chamar de âncoras.
Aqueles que não
mais
deixam
pra boia, viu,
pelo peso.
Pode... Âncoras e boia.
Tô mais pra boia.
Pelo peso, pode ser. São dois âncoras de peso mesmo.
De peso.
Opa, muito peso.
Maravilha.
Zé Luiz Tavares e Robson Henrique.
Isso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros.
Hoje estaremos aqui, bom dia a todos, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá e o quê. Mas hoje temos aqui um troço muito especial, um trabalho arqueológico.
Opa.
De uma banda que ficou esquecida no passado, né? Uma banda que ficou esquecida, uma banda alemã. Olá. Do bom e velho rock progressivo.
Triunvirate.
Ein Prosit.
Ah, muito bom.
São olha.
Ó. Mil quebradeiras aí.
Ah, meu.
Eu não sei se eles têm personalidade, mas é bacana.
É bom.
É bacana.
Uma imitação boa.
É uma imitação boa, como você falou.
Não,
mas é legal.
Coisa bacana.
Este é um álbum bem bacana do Triunvirate, que chama-se Spartacus.
75.
De 1975.
Isso.
Estamos ouvindo a faixa 1, The Capital of Power.
The Capital of Power. É bem legal essa faixa, tem umas quebradeiras. Eles são, assim, fãs do Emerson, Lake & Palmer, e do The Nice.
E do Yes também, né? O Nice é a banda antes do que o Keith Emerson veio do Nice e montou a Nice.
Isso. Ah, então.
Desculpas, eles são instrumentais ou só essa...
Não, tem um vocal que lembra muito o Peter Gabriel.
Lembra muito o Peter Gabriel.
Viremos ele na faixa 2.
A fase boa. Já teremos na fase...
Mas são três alemães, é isso?
Isso, com nomes impronunciáveis.
A Robson vai falar o nome do trio.
Não, de um só que vale pelos três, né?
Vamos lá. Quem são os caras?
Assim como o Focus, né? Parece que eles têm uma tendência a repetir sobrenomes, né? Aqui no Brasil é da Silva.
Da Silva, né? Exatamente.
Então, assim como o Focus tinha o Tijs von der Braun, Frederik von Patterson... Aqui tem o Hans Jürgen von der Braun, Frederik von Patterson.
Ah,
também.
São primos?
É, Silva, né? Pode nem ser primo.
Como Hans?
Sensacional.
Hans Jürgen.
Jürgen.
Von der Braun, Frederik von Patterson.
Hans é João.
É mesmo?
Hans é João.
Aí. Von der Braun Patterson. Não, é Silva.
Que é o Jürgen.
João do Santo Silva, né?
Deve ser João Paulo ou João.
João o quê?
Algum nome composto, né?
Hans Jürgen.
Tem um Fritz, mas o Fritz é apelido, né? Fritz é apelido.
Hans Jürgen Fritz.
Fritz.
O Frederik von Patterson é invenção sua, seu louco.
Não, não é Silva.
Não, João, não é uma sacanagem sua.
João José da Souza Silva.
É nome de príncipe, né?
O Frederik von Patterson é uma sacanagem do Robson.
Von der Braun, Frederik von Patterson. Não vamos, olha só.
Olha que sonzinho bacana, ó. Guilherme Arantes se inspirou nisso daqui. Oh.
Olha lá.
Não é Guilherme Arantes pra caralho?
Totalmente. O melhor da vida vai começar.
Planeta Água. Que legal. Mas o Dream Great é legal.
É um somzinho bacana.
Aliás, a gente curtia muito isso.
Ó, olha que pegadinha Gênesis.
É Gênesis. Puta, é muito. Engraçado, por que alemão canta em inglês? Eu queria saber.
Puta, porque...
Boa pergunta.
Não, com aquela pronúncia não vai sair do mercado local, né?
Não, mas meu...
Não sai. Pra ganhar mercado.
Mas assim, eu ouvia quando. Eu não entendi um caralho que os caras. Aliás, continuo não entendendo nada que eles cantam. Uhum. Mas. Porque eu dei uma dificuldade pra entender inglês monstruosa. O ouvido dói, assim, fica meio complicado. Minha filha ouve na primeira, entende o que os caras estão falando, eu não entendo nada. É música, eu tendo a só sentir e não entender.
Tá? A linguagem musical.
É, exatamente. É
a linguagem universal.
Eu tenho essa séria tendência, eu acabo não entendendo nenhuma letra. Agora, o... Por que é o cara alemão? Ele não canta alemão.
Pô. É que nem Scorpions, né? Imagina eles cantando Here I Am, Rocking Like a Hurricane em alemão. Ia ser uma coisa que ninguém ia comprar,
sabia,
né?
Os Scorpions são alemães?
É mesmo, tem essa história?
Não sei, você que tá...
Não, Scorpions não, Scorpions são alemães.
Eu não sabia que eram.
Tá vendo? Alemães. Até os primeiros três álbuns eram em alemão. Se porra, até vamos pegar internacional.
Nesse caso, o nome da banda é alemão, mas eles cantam em inglês, porque é Triumvirate.
Isso.
É. Mas os Scorpions já assumiram a essência norte-americana.
Já entregou pra Deus.
Exatamente, até no nome.
Então assim, pô, Focus também, tem versão em holandês. Imagina se o mercado americano, que tem uma cultura tão fechada, e assim, se você não acontece no mercado americano, você não acontece no mundo, né?
Se baseia até pelo que eles ouvem, né?
Tem que fazer uma adaptação.
Tudo em inglês mesmo, né?
Mas olha aqui, ó.
Mas ele tem um bom sotaque.
Tem.
O acento dele é muito.
Mas na Europa se fala comumente inglês, né? Não é aqui como.
É verdade.
Menos na França.
Agora, quem é o vocalista aí? É o Hans Hugen.
Ei, agora você me pegou, meu. Eu acho que. Eu sei que tinha um baterista aí, o Frangen Battel. Não, Werner Frangerbell.
Não, lá, drummer and lyrics.
Olha só que tendência do rock progressivo, né? O Rush também, o baterista.
O baterista é o letrista.
A gente vai ver algumas confluências, algumas coincidências aí.
Agora, esse cara que veio do Nirvana, que tá. Essa banda, como é o nome?
Foo Fighters.
Foo Fighters. Era o baterista do Nirvana. Isso.
Era o baterista.
Né? O cara é um puta presença de espírito.
Você falou do Genesis, né?
Puta cara.
O
Phil Collins.
Mas o Phil Collins tocando bateria, ele já cantava também, né?
Ele começou naquele álbum que você o Zé não gosta.
Desculpa falar uma
coisa. Mas ele é um puta baterista.
O Phil Collins.
Mas ele é um puta baterista. É que quando começou a compor. Não dá, cara. Né, cantar sempre em Fá bemol.
É uma coisa maluca, né? Pensar que um cara tocando bateria consegue cantar, né?
É
uma coordenação, né? Exige uma coordenação.
Tem pouquíssimas bandas.
Violenta. Não, já tocar bateria é uma doideira, né? Porque cada membro faz uma coisa.
Ela subir e chupar cana.
Isso é difícil.
É uma doideira. Ainda o cara cantar, é muito complexo.
Mas você vê assim, esses caras que tocam guitarra e cantam, eles fazem a base. Agora fazer que nem o cara do Rush, que cara, sola no baixo e canta.
Olha esse mugzinho que tá tocando. A gente ficava alucinado quando era moleque com esses sonzinhos de mug.
Inclusive o inventor do mug morreu, faleceu esse ano, né? O Bob Moog.
Mas o que a gente tava falando, na verdade, a gente falava aqui no intervalo da gravação do último programa pra esse, que é o seguinte, antigamente você tinha essa coisa assim, a descoberta da tecnologia.
Então, puxa, era uma coisa que os Beatles incentivaram muito.
Era uma coisa louca. Então, a gente tava, aquela descoberta. Então você como ouvinte, ficava esperando o próximo disco da banda.
Era uma inovação, né?
Vai soltar o disco e tal. Era uma coisa que você tinha ansiedade pelo novo. Hoje que a gente começa a ouvir, eu acho que até o próprio sucesso, se não me falha a memória, é prova disso, não. Né? É que existe uma ansiedade pelo velho, pelo antigo, né? A busca das coisas que passaram. Porque não tá rolando nada novo. Né? Ou se tá rolando, ou seja, são coisas.
Né?
Exatamente. Não... Primeiro, a tecnologia tá super disponível, mas a gente não tá sabendo explorar ao máximo essa tecnologia do ponto de vista musical. Acho que tem um excesso de oferta tecnológica.
Tem muito software e pouca ideia.
Exatamente.
Nem excesso de oferta, mas aqui também o pessoal não tem vontade de usar as mil trilhas que ele pode usar. O pessoal faz
dá uma certa angústia da criação.
Então acaba ficando vazio o processo.
É que nem quando você vai em locadora, tem tanto filme que você não sabe o que você vai escolher. Então eles têm muito instrumental, mas sabem o que usar, né? Então estão voltando ao básico.
Angústia,
né?
Da escolha, né?
Olha, só uma coisa, olha.
Olha o solão, hein?
Por favor, Alfredo. É que valia a pausa.
Que beleza.
Maravilhoso, é. Maravilhoso, mano. Continue aí.
Ó, som é muito legal.
levadinha leve.
Olha que levadinha,
divertida,
bacana.
Suave.
Não, quem é o tecladista dessa banda? É o...
É o Hans Jürgen. É ele mesmo.
Hans Jürgen. Então, é ele que é apaixonado pelo Emerson Lake e Palmer. Pelo Emerson.
Quantos Hans Jürgen tem nessa banda? Vai começar.
Não, tem o Hans Jürgen, tem o Hans Bachfeld.
Bachfeld?
Todo mundo é Hans.
E o Werner Frankenberg.
Werner Frankenberg.
É.
Werner Frankenberg fez a mosca. Não. Que nome, Frankenberg.
Jeff Frankenberg. Mas esse álbum tem uma coisa legal, que tem muito a ver com o nome Triunvirato. Okay. Triunvirato era o Triunvirato de poder de Roma, né?
Certo. Isso.
E esse álbum é sobre a Revolução de Espartacos, aquele escravo que quis, né, libertar. Então é uma narrativa, é um concept álbum. Uma ópera rock esse álbum, mas toda a trajetória.
Mas o nome da banda não tem
por
essa...
Por isso, The Capital of
Power. Não, por uma coincidência, né? The Capital of Power é sobre Roma.
Roma.
Triunvirato é aquela história do erro Crasso, é quando o Crasso optou por apoiar outra pessoa e não o Júlio César. Aí ele foi pro saco. É o erro Crasso.
Muito bom. Erro Crasso vem de Crasso.
Justamente.
O erro Crasso.
Aliás, tem um bairro aqui maravilhoso em São Paulo que só com o nome, Caio Graco. É. Só o nome dele.
A famosa Vila Romana.
Vila Romana.
Isso.
Certinho de onde o senhor...
De onde sou egresso.
Fixou sua morada.
Mestre.
Não, é perto de onde eu moro também, né?
Você mora querida Pompeia. Perto, exatamente. Pompeia, ali.
A influência
de Roma, Pompeia são poucos quilômetros.
Exatamente. É totalmente romano aquele bairro.
4 horas você está em Pompeia de Roma.
E tem uma coisa também.
Essa música é bacana. Como é o nome dessa música, Robson?
Peraí.
Atenção. Informação importante. Qual é essa? The Walls of. É. The Walls of. É três. The Walls of Doom.
Rick Wakeman, influência total.
Total,
hein?
Cara.
Ó. Oh.
Não, é Emerson, Lake and Palmer, né?
É.
Total, cara.
É engraçado como tinha essa preocupação, né, de passar uma cultura, história, como tinha um conceito de trás do álbum, né?
Isso é muito,
e hoje não se vê
muito
mais,
legal,
né?
Você tocou um ponto bacana. Tem vários álbuns, ou seja, desse década de 70 e tal, que são temáticos.
Bacana isso.
Então você pega o Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra. Ele fez toda uma série de músicas,
né?
Em cima da história.
É um roteiro, né?
As esposas do Henrique VIII, que a gente falou outro dia aqui também, ele conta cada uma das esposas.
As lendas do Rei Arthur.
Então tinha esta levada temática que é muito bacana, que não tem mais.
Não tem.
É porque o resgate da ópera, né?
Não dava
assim, a ópera disserta sobre um tema.
Exatamente.
Então você pega esses álbuns, vê assim, Overture. Como costuma ter na ópera, porque assim, ó, uma pequena suíte de tudo que ele vai ouvir. É um menu de degustação. Ele começa a desenvolver, tem interlúdio, tem pausa, tem grande finale. Tem uns álbuns bacanas.
Música sem ouvir o álbum inteiro, né? Você tinha
justamente.
Absolutamente todo pra saber.
Fora de contexto, perde
não
muita
existe força. Isso, nada. Por isso que hoje essa coisa do MP3 tem, sabe? Você baixa uma música, duas. E aquilo, né? Não tem a coisa do álbum inteiro.
Além de ser feio, né? Além de ser feio ficar baixando música pela internet, né?
Isso é horror.
É um horror.
Eu não faço.
É um horror.
Imagina.
Não, eu vou. E tira do contexto, acho que é aí que tira a magia de você comprar o original, o encarte, né? Ouvir a obra inteira, completa.
Tem que agora tem programas que baixam toda a discografia do autor.
Tem isso, né?
Tem.
A barbárie. Chegamos à barbárie.
Isso é absurdo. Você vem com...
Parece que o Lula já baixou toda a discografia. Ele gosta de...
Ele gosta,
Você já baixa com o encarte junto, a figura do álbum, coisa, né? Você vê?
É uma loucura.
Não, mas olha, só até um protesto. O programa passado a gente falou sobre o Fragile, do Yes, Fragile.
A gente, até hoje a gente não decidiu se é Fragile ou Fragile.
Então,
já vi as duas pro ouvinte decidir.
Fragile você vê em filme em inglês e você vai no Webster Dictionary, tá lendo? Fragile. Mas assim, eu quero só fazer um comentário que o meu Fragile do Yes tá com a grafia errada, tá com 2 L's e eu comprei o original.
Como é?
Opa!
É, assim no disco tá com 2 L's e eu comprei o disco original. Então assim, olha
deve,
só.
Deve ter um significado isso.
A falta de qualidade da indústria brasileira, né, da distribuidora. Então assim, pô, por isso que as pessoas ficam meio assim de comprar o original, pô, vem mal impresso, vem com erro de revisão.
Vamos.
Né? Por isso, né?
O camelô tem mais sensibilidade.
O camelô revista.
É uma coisa mais artesanal.
Mais
né?
artesanal. Olha, isso aqui é do caramba, hein?
Deadly Dream of Freedom.
Um frila do Peter Gabriel no Triunvirato.
Qual que é essa ideia? Deadly Dream of Freedom. You Hear the Drums.
Os nomes das músicas são nomes de fábulas, né? Assim, Deadly Dream of Freedom, The Hazy Shades.
Não, uma história, a trajetória,
a Burning Sword of Capua.
Muito legal.
Sweetest Sound of Liberty.
Que é uma puta agora, música. É a melhor música do álbum.
Eu lembrei que vocês estavam falando.
Vamos ouvir.
Isso é uma canção, né? The Deadly of Freedom. É essa que nós estamos ouvindo?
Deadly Dream of Freedom.
Faz aquela tradução, assim, a tradução.
Djalma Jorge.
Djalma Jorge, né? Junto.
Aí agora ele tá fazendo. Tradução da melodia.
Mas eu lembrei, a gente tá falando de álbuns temáticos aqui, eu lembrei de um que eu acho que vale a pena a gente até dedicar um programa para ele, um do Emerson Lake Palmer, que chama The Pictures at an Exhibition.
É isso.
Que é em cima da obra do Mussorgsky. Então ele pega toda uma peça clássica do Mussorgsky, né? E eles fazem uma releitura dessa peça clássica.
Uhum.
E faz o Pictures at an Exhibition, que é maravilhoso. Puta som fantástico que vale a pena a gente ouvir, que é um álbum pouco difundido também do Emerson Lake Palmer.
Começou na década de 60, né? O The Kinks fez Ascensão e Queda do Império Britânico, foi o primeiro álbum. Depois veio Tommy do The Who. Sgt. Pepper's tem essa coisa meio
temática.
Tem um tema, não é tão assumido, né? E aí vai. Aí vem Tim Rice e Andrew Lloyd Webber fazendo as óperas rock, sim, a gente conhece Jesus Christ Superstar, e aí vai. Então vale a pena a gente escolher esse e outros álbuns aí pra comentar a historinha.
Agora voltando aqui no nosso Triumvirate.
Isso.
Eu lembro que tinham dois álbuns, que faziam um sucesso na minha época. Um deles era esse Spartacus, que era o Capa Preta.
De maior vendagem do Triumvirate é esse álbum.
Da banda foi de maior vendagem, né? Que era uma lâmpada, a capa é uma lâmpada, vocês estão vendo aí no site. Uma lâmpada com um ratinho dentro da lâmpada, né?
Espero que estejam vendo.
Aliás, em altíssima definição, viu? Tá enorme a cara.
Enorme, exatamente.
Se clicar, não cabe no browser.
E havia um outro, que é o Illusion on a Double Dimple.
Que é anterior.
Que é anterior, 74. Que era a capa branca, que era um ratinho saindo de uma casca de ovo, né? Então, eles tinham essa fixação. Com ratinhos.
É verdade.
Né? É engraçado.
A raça humana, ratos de laboratório.
Hezzy Shades.
Nossa, isso é bacana. Ouvi isso, o que é isso? The Hazy Shades of Dawn.
É uma coisa meio Jethro Tull.
Parece aquela coisinha de Guerra Civil Americana, né?
O cara mancando com a olho, tocando o tambor com o braço.
Isso,
só.
Isso, exatamente. a bandeira toda rasgada, Yankee rasgada.
Eu também. Under the Scarlet. Tem uma coisa bem Guerra Americana, né? Bacana. Claro. Falando em Sgt. Pepper's, olha a coincidência. O engenheiro de som desse álbum é o mesmo do Sgt. Pepper's.
É mesmo?
É o Joff, deixa eu lembrar o que você acha.
É alemão também?
Não.
Frederick von Petters? Não.
Não. Ele não é Silva. Ele não é Silva.
Frederick
Geoff Emerick. Geoff Emerick, é um engenheiro de som.
Vai uma dica aí pro pessoal que não conhecia a banda e que se interessou pela banda. Tem um site da banda, em homenagem à banda, que é o www.triumvirate, sem E no final.
Um M-V-I-R-A-T,
T-R-I-U-M-V-I-R-A-T.
É como tá escrito na página, se não me falhar a memória. Vai estar igualzinho lá.
Exatamente.
Inclusive tem um link pro site.
Tem um link
pro site. Que é de um cara aqui. Quem é essa página aqui? O cara montou um site em homenagem à banda, né?
É coisa de fã, né?
Fã. Deve ser Rus. Alguém escreveu a biografia foi um tal de Rus Schnrever.
Frederick von Sgau, Frederick von Petters.
O povo gosta de falar difícil.
Muito bom. Mas ele montou um site aqui em homenagem à banda.
Muito bem feito.
Sabe? Muito bem feito. Pelo menos do ponto de vista de informação, tá tudo aqui. E diz que foi um puta sucesso esse disco aqui, o Spartacus, foi da Capitol Records. Né? Que era. Diz que fez um puta sucesso no Canadá e tal, Brasil, Argentina. Foi uma, E, inclusive, a gente falou, acho que foi no último programa que a gente falou do tempo das músicas, né?
É,
isso. E diz que nesse álbum já, o tempo já foi adaptado para poder tocar no rádio, né?
É, já tem muitas faixas de 3, 2 minutos.
Exatamente.
Mas tem uma de 8 minutos aqui, que é a March to the Eternal City.
Isso.
Então, na banda, no álbum anterior da banda, eles já tinham um tempo maior as músicas, uma liberdade maior. Aqui, essa Capitol Records já deu uma
ajeitada, formatada.
Uma formatada para poder tocar nos rádios, fazer sucesso em rádio e assim por diante, né?
Mas talvez eles já pensaram até essa concepção de várias fábulas contando uma história completa, né? E dividiram, de certa forma, tem meio capitular, assim, né? Cada faixa de 3, 4 minutos conta um trecho de alguma coisa. Claro, existe todo com o conceito, mas eles também podem existir separadamente, né?
Sim, sim. É, porque pensando bem, o Fragile do Yes foi de 71.
Uhum.
Foi um tremendo sucesso comercial. Close to the Edge também. Depois o próprio Yes não conseguiu sustentar o sucesso comercial com músicas longas.
Ah, certo.
Então quando o Spartacus foi lançado, já tava nessa coisa, música com muito...
Já era 75,
não
rola, né?
Não vai rolar. 75. É. Então, pô, vamos lá, paradinha. Tava nascendo a Disco Music, com Fame, do David Bowie e John Lennon. O ovo da serpente tava ali. Depois todo mundo ficou usando corrente, camisa aberta, fazendo a posição do Sem Balas de Sábado à Noite. E depois veio o punk rock e acabou tudo.
Olha que interessante. Essa música chama Burning Sword of Capua. Capua é uma cidade próxima a Pompeia.
Pompeia, fala Pompeia.
Próxima a Pompeia.
O nosso...
Capua ou Capua, sei lá.
É pra capar, né?
É bacana, bacana.
Ó. Emerson, Lake and Palmer,
Tommy Moog. É bom, a bateria é bom, cara.
Bom. Usaram e abusaram do Moog.
Eles podem não ter muita personalidade, mas...
Mas acho que assim, eles
copiaram direitinho.
Copiaram direitinho, né? Não é aquela coisa assim... Tem personalidade, sim. Eles deram... Pegaram um ponto de partida, avançaram um pouquinho, deram uma cor...
Ó.
A gente pode fazer um programa sobre influências.
Influências, pô, total.
A gente pega o Triunvirate, pega o Yes, pega o Mutantes que bebeu aí.
Isso.
Assim, ó, isso aqui é igual a isso. Vamos fazer um.
O que gerou, né?
O que gerou.
Boa ideia.
O original e o original de segunda geração.
Um disco organograma.
Um disco organograma, isso.
Porque na verdade. Não, no meu entender, isso daí é muito Emerson, Lake & Palmer, cara. Ó. Agora o cara manda bem.
Manda
bem.
Rapazes, mudando de saco pra mala, assim, aquela perguntinha chata, assim, fazendo um papel de ouvinte.
Pronto. Manda.
Ouvinte.
Manda.
Vocês tocam algum instrumento?
Porra nenhuma. Vocês tocam alguma coisa?
Absolutamente nada.
Não.
Nem
o gosto pela música os levou a tentar tocar algo.
Simplesmente
nada. Não, acho que ter vizinho que toca ajuda bastante, né? Eu tinha um vizinho que tocava.
Não, você toca,
com
Robson. Você é
um porra cara... nenhuma.
Não.
Porra nenhuma.
Você ficava ouvindo? Você ficava ouvindo? Do...
Não, tinha uma banda do lado. Onde eu morava com o garoto, assim, pô, com 7 anos me deram um disco do Led Zeppelin, primeiro.
Eu estudei piano.
Aí começou.
Olha, com 5 anos de idade eu estudei piano. Daí um vizinho falou: ah, isso é coisa de viadinho. Daí eu parei. Coisa de viadinho. E era, naquele tempo tocar piano era uma coisa de meio viadinho mesmo. Pô, você ficava se imaginando tocar piano.
Eu tentei tocar violão também, fiz um ano de aula, mas não.
Mas aí nunca.
Mas era aquela coisa com aquela intenção já, né? Aquela. Má intenção, né? De, estou na faculdade, né? Por que não levar pro churrasco?
Voltar
a menina, juntar as
música pra
volta,
comer mulher.
Exatamente. Como a gente falou daquele do...
Eu acho que música, essa coisa que...
No último programa do Yes, cara, do cara que fez que o solo...
O cara comia...
Quanta mulher não comia, né?
Eu acho que música devia ser mais levada a sério, né? As pessoas só devia se meter com música quem tem dom.
Sexo toda hora,
quem tem dom pra coisa, não. Porque a gente tá
falando.
O Robson me acha um pouco determinista demais. Eu acho que as pessoas nascem ou não nascem pra fazer aquela porra. Ponto. Né? Essa coisa de aprender não tá muito. Eu não acredito muito nessa coisa. Não.
O cara alfabetismo pra adultos é uma bobagem.
Uma bobagem.
Tá certo. Não.
Não, mas coisas de talento. Não.
Não,
vamos falar de talento. Né?
Tá.
Não adianta o cara forçar. Por exemplo, um cara que não tem talento pra escrever. Ele nunca vai escrever bem, ponto. O cara que não tem talento pra
jogar futebol.
Arte, Futebol, pô, não adianta, cara. Você pode ser um cara esforçado.
Aliás, vocês viram esse vídeo do Ronaldinho, muito louco, ele jogando
muito
a bola
louco,
na trave?
Muito louco.
Estranho, né?
Talento em estado bruto, né? Se não for uma
se não for
mexida,
montagem, né?
Talento.
Tava discutindo
puro,
até
né?
com meu amigo Alfredo esses dias.
Absurdo,
que o enquadramento era tão aberto e parecia que o câmera se preocupava tanto em ser amador que eu acho que ele não parecia ser um amador. Ele parecia ser um profissional tentando ser um amador.
Podia... A sensação é essa.
Nas próprias campanhas desse anunciante, né, que isso, faz esse filme.
Que
né?
nós não vamos citar aqui.
Se quiser ser patrocinador, né? que venha nos procurar.
Isso.
O uso do Ronaldinho como um grande mestre de controle de bola. Então tem um filme famoso onde ele faz uma adaptação de futebol, streetball. Joga com uns garotos de basquete, ele pega a bola e começa a fazer evolução. Então já estão colocando ele como um grande hábil da bola. Assim, não é o cara só que faz gol, o cara que domina a bola, brinca exatamente. Com ela.
Não, mas, sabe, isso a bola. Mas é uma constante nos comerciais da Nike, que vocês não querem falar o nome. Vocês não queriam falar o nome. Tem um comercial maravilhoso da Nike.
Não deu nem pra ouvir o que você falou.
Né? Que é o Tiger Woods fazendo embaixadinha com taco
com bola
de
golfe. Bola de golfe?
Ele pega o taco de golfe e começa a fazer embaixadinha.
Ah, que maravilha. Hein?
E depois termina uma puta tacada que vai na casa do cacete a bolinha. Então isso daí, o cara que é o craque, ele tem
o domínio.
A
tecnologia digital ajuda também, né?
Bastante.
Nesse caso, puta, não tinha como, né? Ali é a tecnologia digital mesmo, né?
Mas é bacana, é bacana.
E agora estamos na tal
faixa... Esse é o Tiger Woods que você acha que existe. Como esse é o Ronaldinho que a gente acha que existe.
Isso, então, imagem.
É imagem, isso é tudo.
Mas estamos na tal faixa 8, March to the Eternal City, que tem 8:48, E a faixa Spartacus também tem 7 minutos. São as duas últimas, mas mais densas e longas, né?
Tem uma levada meio jazzera. Dá uma olhada.
Sobe aí, ok.
Bacana. Rola o som. Está uma fofoca entre Olavo e Robson aqui.
Opa.
Uma troca de CDs.
Opa.
Deve vir coisas por aí.
Ideias
coisas
musicais.
Estão chegando.
Estamos tramando. Hein?
Terríveis, porque os amigos estão aqui.
Olha.
On the Dusty Road. Dusty Road. They are on their way to Rome. Essa música é legal, cara, hein?
Levam a Roma, você viu? Para os escravos para a guerra. Bacana,
Põe a letra aí, Robson.
Ah, essa aqui eu não sei se...
Ele não tem a letra.
Mas Esparta é que nós temos.
On their way. So confident. They are carrying missile and spear. They carry o quê?
Primeiro eu não sei, mas Spear é lança. Carrega o lance e alguma coisa. Os caras indo pro abate. E levaram um fumo, né?
A vantagem de um alemão cantando inglês é que a gente entende, né?
Ele tem cuidado em não errar, então ele vai mais pausado.
Exatamente,
né?
Acho que ele estudou no First Thing First. Lembra aquele livrinho de quando você começa a estudar inglês? É um livro famoso, First Thing First.
Copinha de letrinha, né? Que o pessoal começa a falar o thing com a língua entre os dentes.
Helsi.
Helsi Care. Tem um amigo que fala Helsi.
Helsi Care. Tem um pessoal que confunde, né? TH tem som de F. E o cara acha que ouviu que tem som de S. E daí fica Helsi. Que isso?
Olha,
maravilhoso.
Silvirati, isso?
Que isso? Não lembro desse, deve ter um novo.
Tá uma levadinha meio estranha.
Meu mestre.
Ah, puta que pariu.
Sócrates.
Nossa, também é.
Toda minha gratidão.
Ela.
Ela tá agradecendo o quê?
Sônia Rocha.
Mas ela tá agradecendo o quê, a Sócrates?
Meu coração.
Intimidade, né? Deve ser da fala do jogador.
Meu
né?
mestre, todo o meu carinho.
Puta que pariu.
Ao mestre com carinho.
Iluminar meu caminho com sua dedicação.
Maravilhoso.
Ela tem interlocutores.
Já sei, tenho que abrir a boca.
Sócrates, isso daqui? Sócrates. De que álbum é esse?
Esse é de Sônia Rocha.
Interpreta suas músicas lançadas no dia 4 de julho de 2002, da Independence Day.
Isso.
Não, mas como que é o nome do...
Sônia Rocha interpreta suas músicas. Faixa 6, Sócrates.
É que tem outro que é o
Uma coisa que a gente
músicas.
Não pode dizer é que ela não é culta, né?
Não, esse...
Uma referência...
Não. Aliás, ela é professora de história, né?
A Sônia. É formada em ecologia, com bolsa. Em Lisboa, pela Fundação Salustre.
Ela tem uma pós-graduação na Universidade de Lisboa, em ecologia.
É, não culta. Isso...
O problema é a música, né?
É, acho que...
Atenção, não é a mesma música.
Ah, pera, você tocou num ponto importante. Esse é o... Quem leu o Código da Vinci precisa entender o código Sônia Rocha. Porque a gente acabou descobrindo nesse álbum
que várias músicas
começam com os mesmos acordes.
Os mesmos acordes.
Você poderia, Olavo,
fazer uma sequência
desses inícios, assim. Você vai falando assim, faixa tal, e a gente vai ouvir.
Perfeito.
Que deve ser um código isso.
Faixa 8, faixa 8.
Faixa 8.
Não, vamos começar pela 6.
De novo, 6? Vamos lá. 6.
Peraí. 6.
Que faixa é essa?
6, Sócrates.
Perfeito.
Sócrates. Perfeito.
7.
7.
Vamos esperar começar pra gente ver a diferença.
Essa aqui,
né?
É interessante. Ela, o nome como é The Voice, Blue Eye and 3 pontinhos.
Se sento
aí
aqui.
A outra.
Aqui. 8.
Só muda o andamento?
Só muda a rotação.
Muito bom. E qual é o nome dessa música?
Essa é Blue Eyes.
Blue Eyes.
Uma homenagem a Sinatra.
Deve ser.
No meio deste mês.
Próximo. 10, Frisson.
É o mesmo.
Sensacional.
Maravilhoso.
E será que é template de introdução?
Ser,
é isso?
É,
sampleado?
É.
Quando eu te vejo.
Ela se acha sampleia.
Parece aqueles sonzinhos que você ouve em karaokê.
Não, mas as músicas são diferentes.
Eu acho que é
mais diferentes.
A criatividade musical, em termos de acordes, não acompanha a criatividade letrista.
Não acompanha, pode
ter sido uma sacanagem do cara que produziu aí.
Ou pode ter um código aí. Ainda falando de álbum conceitual, eu acho que tem uma coisa conceitual aí.
Né? Conta uma história aí.
O que tem a ver Sócrates com Sinatra e a outra coisa que tem?
Blue Eyes, Frisson.
Frisson. Deve ter uma unidade de tema aí que a gente não tá enxergando.
Coloca um deles aí pra gente ouvir. Só a introdução, vamos ver?
Peraí. 6.
Atenção.
7. 8. 10.
É igual.
Tem mais outra aí também?
Acho que não.
Ó, então, olha os acordes. Você lembra aquele filme do Spielberg? Da nave espacial, como era o nome? Contatos Imediatos. Que tinha musiquinha.
Vamos chegar lá.
Coloca lá outra vez.
É parecido.
Eu tô achando que é uma.
A comunicação.
Olha, isso é Contatos Imediatos com Sônia Rocha.
É.
Mais um.
Se a gente pegar esse acorde, ver na escala as notas. Isso. E começar a fazer um cálculo. Algoritmo. Vamos chegar a algum código aí.
Eu acho.
Vamos estudar isso.
Pra mim, isso e contatos imediatos do terceiro grau tá muito
próximo. Tem a ver. Eu acho que isso é a resposta àquela mensagem.
Vamos estudar.
Deve ser uma coisa de extraterrestres.
Próximo programa a gente pode trazer.
Vamos pedir pros ouvintes também mandarem alguma teoria, porque nós estamos dando uma teoria aqui.
Queremos contribuições, mandem por favor, memoria@podcastembrasil.com.
Se alguém souber, conseguir linkar Sônia Rocha com contatos imediatos do terceiro grau, por favor.
Por favor, gravem isso mais uma vez.
Ouçam.
Olha.
Quantas notas? Peraí, toca outra vez. Aí.
Mais
uma,
faixa 10.
Não, 7, 6. Ah, não, tem a sequência.
Um tom abaixo.
São 7.
Já passou, já tem 12.
São 7. Não, mas a base é 7.
7.
Tá vendo? E 7 é cabalístico, tem uma coisa.
Tem uma coisa cabalística.
No meio deste mês.
Tem uma coisa meio Billie Holiday, né?
Billie Holiday.
Tem uma coisa meio Memphis Minnie.
A voz dele lembra Billie Holiday.
Gosto Opa. Muito de
que é isso?
Isso?
Caetano Veloso? Que, não, tem a ver porque o Caetano já elogiou a Sônia Rocha, então...
algo errado. Opa, voltamos. Oh,
voltando.
Alívio.
É isso, maravilhoso.
O que é isso? Spartacus? É a música? Não,
não essa não é Spartacus.
É? Qual é essa, Olavo?
Spartacus.
É mesmo? Tem certeza?
Faixa 9, amigo. Pelo menos é o que você botou aqui.
Soon the final dance begins.
É, o pau vai começar a comer, tá? Vou marcar ali.
Tomorrow.
A dança que nova.
Yesterday. Burden.
Pardon. Tem uma coisa Gênesis aí, né?
Tem, né?
Uma fase boa, né?
Mas pera, esse, ele é anterior ao Gênesis.
Sim. Não, imagina.
É de 75 isso daí?
É, olha só. Começou em 69 e esse álbum em 75. O Gênesis em 68 e o Peter Gabriel saiu em 73.
Ah, entendi.
Então é anterior.
Anterior. Ó. Agora. Emerson, Lake & Palmer puro.
Total. Né?
Ó. Olha, mas é um...
É, eu acho que a gente pode se encerrar por aqui, né?
É.
Começaram a encerrar, começarmos, que a gente leva um tempo, né? É, pedir desculpas ao Ricardo Gimenez, que ele até elogiou... Um elogio que nós recebemos no programa 10...
Teve
um
elogio?
Teve um elogio. Foi que o programa teve meia hora. E era exatamente o tempo que ele levava de casa pro trabalho.
É.
Agora, mais uma vez, né, com Sônia Rochas e tudo mais.
Ele
e,
tem meia hora.
Deus, ele tá com quase mas 40 minutos.
Vamos dizer assim aqui.
Quanto?
Mais de 40 minutos.
Ô, louco.
É, mas o dia que ele pegar trânsito, vai estar melhor.
Então pensa no Ricardo pra quando tiver trânsito.
É,
isso. Então tá bom.
E também responder ao Fernando. Não, peraí. Ah, responder ao Reginaldo Ieoman. Não, desculpa. Mandar um abraço pro Reginaldo, pro Fernando, pro Lucas, pro Douglas.
Pra toda a moçada.
Pra toda a moçada. E também pro.
E lembrando do nosso e-mail, memoria@podcastbrasil.com.br, certo?
E pro cara que gosta de publicidade e propaganda, agora me fugiu aqui o comentário dele. Que pode escutar nos nossos outros programas que temos.
Sim,
temos
o
Maximídia, o Maxipod, né? Cobertura do Maximídia, temos entrevistas.
É.
Mas aqui nós falamos só de música, né?
Não,
só,
assim,
só.
A gente pode pegar aquele álbum do The Who, que eles
quando
fazem
a gente
jingles.
Fala propaganda, a gente fala mal dos outros.
É, pô.
Exatamente. É. Só pra isso que serve.
Nesse programa a gente fala a verdade sobre a propaganda.
Só verdade.
Mas ó, tem um álbum.
Elas teoria pinceladas no meio da música, vem uma verdade.
Mas ó, a gente pode fazer um tema música e propaganda, que é um álbum do The Who. Que eles fizeram, como se fosse uma rádio pirata, onde eles compuseram jingles pra Coca-Cola, pra Heinz.
É mesmo? É, bacana.
No meio das músicas. Então, vale a pena. A gente pode juntar isso aí no próximo programa, de repente.
Não, tem coisas bacanas para os próximos programas. Acho que tem umas dívidas que você tem aí pra arrumar. Que
é
aquela ópera rock maravilhosa chamada Fantasma do Paraíso, que você não encontrou até hoje. Mas
opa,
muito
mas...
legal.
Estamos na busca arqueológica.
E vamos tentar a trazer novidades, ovelidades para os nossos ouvintes.
Opa, né? Ovelidades.
Ovelidades. Ovelidades para os nossos ouvintes.
Sem
então,
dúvida.
Tá bom, gente? Então, um grande abraço aqui. Obrigado pela audiência desse, se não me falha a memória, número 12. E o 13 geralmente dá sorte.
Isso.
Né? Então, vamos para o 13.
Né? Com... místico, né? Lá
vai
Zagalo,
ser místico,
né?
Exatamente.
Velho Lobo.
E vamos em frente. Tá. Um abraço para vocês.
Um abraço, galera. Valeu a audiência. E até o 13, o programa das bruxas.
Um abraço.
Você lembra do como é o nome da daquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Aquela banda do... Tocava uma...
É, tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória...
Uma produção Podcast em Brasil.